presidente, muito obrigado por ainda estarmos em sessão e eu ter a oportunidade de falar, mas o tema que eu vou falar, acredito que o senhor entende muito bem. Mas quero começar antes contando uma breve história. Quando o partido Solidariedade tomou o poder na Polônia, logo eles foram até os Estados Unidos para entender como é que se fazia o capitalismo. Afinal, eles estavam saindo da cortina de ferro, se livrando da União Soviética. Chegaram então nos Estados Unidos e foram atendidos na Secretaria de Estado e Secretaria do Tesouro americano e lá começaram, perguntaram como é que a gente faz esse sistema capitalista, como é que a gente faz isso? E aí começaram lá, o secretário que atendeu começou falando, olha, você regulamenta aqui, pega essa parte do setor e faz uma lei para isso aqui. Aí eles pararam, não, peraí. O socialismo a gente já conhece, o que a gente quer agora é ser capitalista, a gente quer gerar riqueza, produzir, é isso que a gente quer, o socialismo a gente já entende, não precisa. E isso, conta-se isso justamente por conta desse apego que às vezes se tem à burocracia e à legislação. Isso, meus senhores, não faz parte daqueles que querem fazer, do escopo daqueles que querem fazer bem o capitalismo. E, infelizmente, o Brasil está entre esses países que não quer ou não sabe ou insiste em fazer errado o capitalismo. E pasmem, o nosso país é capitalista, nosso país deveria ser regido, pelo menos, ou deveria ser regido pelo livre mercado e pelo direito de escolha e de consumo, e não pela burocracia, ou burocracia, como eu costumo falar, porque no Brasil realmente a burocracia às vezes é irritante. Ou seja, nós aqui escolhemos, dizemos que somos capitalistas, mas na prática insistimos em regulamentações, em burocracias que são de um outro sistema. Com isso, não fazemos nenhum nem o outro bem. Fazemos tudo pela metade para pior. Eu trago aqui um exemplo, por exemplo, de como nós fazemos mal isso. A semana passada teve uma notícia de, vejam só, um pequeno exemplo que ilustra bem. Uma empresa que em 86, uma importadora, trouxe 5.300 caixas de uísque e elas ficaram presas no porto e só agora, em 2019, liberaram as caixas para o mercado vender. Um detalhe, a empresa está falida desde 1999. Demorou 33 anos para liberarem as caixas para a empresa poder vender. E, senhor presidente, eu sou um defensor do livre mercado porque entendo que pessoas como o senhor fazem muito bem algo que é primordial, atender bem consumidores, atender o consumo, atender o desejo de consumidores. Isso é uma função social, isso é lindo, isso é atender a uma função social da propriedade, e é isso que deve ser feito. O senhor fez sucesso porque bem atendeu milhares e dezenas de consumidores. Isso deve ser incentivado e não atrapalhado, como esse caso das caixas que ficam paradas 33 anos no porto. Ou então, a nossa justiça não deveria gastar meses e a nossa receita não deveria gastar meses discutindo se croque é sandália ou se é sapato impermeável. Não faz sentido. Vamos fazer bem feito isso. E por isso estou propondo, presidente, a frente parlamentar do livre comércio e da desburocratização, justamente para conseguirmos e fazermos a luta para fazer bem feito aquilo que dá certo, aquilo que funcionou em todos os países que alcançaram prosperidade. Capitalismo bem feito, sem regulamentações excessivas, sem burocracias, sem atrasos, sem obstáculos e sem muros de papel para impedir as pessoas de produzir e gerar riqueza. O senhor é um vencedor porque atendeu bem as pessoas. Eu quero que mais pessoas possam fazer o mesmo, que mais pessoas possam atender o desejo das pessoas, porque assim empregos serão gerados, riqueza será gerada e o Estado de Santa Catarina vai prosperar. É essa a receita, não tem muito mistério aqui, é da liberdade para o empreendedor empreender, com isso ele gera riqueza, gera emprego, gera tributo, E aí funciona. Foi o que deu certo em todos os países que alcançaram a prosperidade. Aqui insistimos no avanço do retrocesso, muitas vezes. Por isso, crio essa frente parlamentar e convido todos os parlamentares que tiverem esse interesse, com uma ressalva: ela traz junto no seu escopo um estatuto, ou seja, aquilo que a frente prega, que os signatários deverão então se comprometer, valores que nós defendemos de livre mercado. Por isso, estou mandando para cada deputado uma cópia desse estatuto, para aqueles que tiverem e sentirem a vontade para assinarem e se comprometerem com os valores que aqui estão, que são valores de livre mercado e de desburocratização, possam assinar. São valores básicos, senhor presidente, como, por exemplo, defender os princípios da livre iniciativa, algo que está na nossa Constituição Federal, no artigo 170, mas insistimos em ignorar, votar pela redução do gasto do setor público e defender o equilíbrio orçamentário. Não há como ter uma iniciativa privada segura, um setor privado seguro, se o Estado pode cada vez gastar mais e avançar cada vez mais para a iniciativa privada, para que ela pague a conta, se posicionar contra propostas e a favor da revogação de normas que expandam o poder discricionário. Nós temos que limitar o poder discricionário, que é aquele poder em um fiscal chegar aqui e decidir de uma forma e no mesmo caso decidir de outra forma. Isso não tem que acabar. Tem que ter critérios objetivos para tudo. Nós temos que defender isso, limitar esse poder discricionário, combater propostas que resultem na diminuição da capacidade de decisão da escolha do indivíduo. O indivíduo deve ter mais escolha, e isso significa mais concorrência, mais opções para poder escolher entre produtos e serviços. Defender a liberdade de ofício, como, por exemplo, dos aplicativos. Muitas cidades tentaram limitar, proibir os aplicativos. Isso é um absurdo. A liberdade de ofício e trabalho deve ser a regra. Possuir sempre a presunção de inocência para o gerador de riqueza. No Brasil, muitas vezes, o gerador de riqueza é o bandido, e ele que tem que provar que é inocente. Não! O gerador de riquezas, ele é inocente até que se prove o contrário. Mas o Brasil é um país curioso, onde às vezes idolatra o bandido e torna bandido o gerador de riqueza. Isso não tem como dar certo. O caminho para acabarmos com a miséria é começarmos a respeitar quem gera riqueza no país. Defender e votar a favor de privatizações e desestatizações. Não há porquê termos um Estado que tenta ser empreendedor, que tenta fazer aquilo que a iniciativa privada faz bem feito. Ele não irá fazer. Temos que defender privatizações. Defender e votar pela expansão dos prazos de validade dos alvarás. Para que tirar o alvará todo ano? Para que tem que revogar licença todo ano? Não faz sentido. Isso é um atraso, é um empecilho, é produtividade a menos, é tempo que o empreendedor deveria estar investindo em inovar, em ter novos mercados e melhorar o seu produto, mas não, ele está renovando o alvará. Isso é um absurdo. Se posicionar de forma contrária à criação de burocracias que afetem a iniciativa privada, não preciso nem dizer, uma burocracia a mais é improdutividade para o setor. Isso é para atender, às vezes, anseios daqueles que nunca tiveram que produzir, na verdade, que apenas queriam papel para os outros. Temos que combater isso, combater o gasto público, pela compreensão de que ele ocorre em substituição predatória aos gastos dos agentes econômicos, e não em soma a esse. É lógico, senhores, um real mais gasto no setor público é um real a menos gasto pela gente, pelas pessoas, pela iniciativa privada. O setor público não gera riqueza, ele apenas gasta riqueza. Se ele gasta um real aqui, é porque saiu de alguém por forma de impostos que são compulsórios. Aplicar em pareceres e na atividade parlamentar o disposto na Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o disposto acerca do comprometimento da receita do setor público com folha de pagamento e a necessidade estimativa de impactação orçamentária financeira para quaisquer aumentos de custo nesse sentido. Infelizmente, ano após ano, estamos enfraquecendo e esquecendo a nossa lei de responsabilidade fiscal. Com isso, nosso setor público está cada vez mais inchado e pesado. E, novamente, quanto maior é o setor público, menor é o setor privado. Não há mágica aqui. Nós temos que, por isso, respeitar a lei de responsabilidade fiscal, porque ela, como o nome diz, traz alguma responsabilidade ao setor público. Sem ela, talvez a gente estivesse hoje em uma pessoas são muito mais calamitosas, por isso temos que respeitá-la. Senhor presidente, o estatuto é basicamente este, e eu faço esse convite a todos os deputados que tenham interesse em defender essas mesmas proposições, e vou mandar para todos uma cópia. A cópia original está comigo, alguns deputados já assinaram, mas além disso tudo, além de ser uma frente que tem estatuto, também iremos nos reunir com as associações e entidades do setor privado, aquelas que são responsáveis por produzir, para apresentar também o que está acontecendo no Estado, para que possamos ter um diálogo com quem produz de fato.
Mais 30 segundos, deputado.
Com quem produz de fato no nosso Estado. Então, teremos também esse diálogo direto também. Faço convite a todos e muito obrigado por essa oportunidade, presidente. Espero que com isso a gente consiga conter um pouco a ânsia regulatória, legiverante e burocrática que, infelizmente, assola o nosso Estado e impede as pessoas de se tornarem casos de sucesso como o senhor. Muito obrigado.